Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
O que vai acontecer é a pergunta que todos nós estamos a fazer. Muito bem, é em clima de alguma, como direi, tensão que fazemos esta emissão aqui nos estúdios da Prova Oral, de Joana Gama.
Olá!
Parece não estar muito tensa, mas Filipe Melo, estará tenso ou não?
Estou muito relaxado, Fernando Alvim.
Muito relaxado?
Sinto-me abraçado. Por ambos.
Tão querido. Mas hipoteticamente, figurativamente, nós não abraçámos o Pipão.
Não confio. Não abraçamos.
Abraçaram a alma de Pipão.
Eu sei que tiveste saudades de abraçar o teu pai quando ele fez 80 anos.
Verdade.
E isso na tua quarentena custou-te.
Claro que custou. Bolas. Agora estamos a ganhar consciência do peso que este confinamento teve em todos nós, não é?
Uhum.
É conversa do dia. Enfim.
O que é que lhe disseste nessa data?
Eu disse só que tinha saudades dele, não é? E disse-lhe isso hoje também. Apesar de o ver mais vezes, quer dizer, esta pandemia deu para pensar em muita coisa mais séria, não é?
Sim, sim. O que é que o teu pai fazia?
O meu pai sempre trabalhou com automóveis. E eu sempre tive uma enorme relutância em lidar com automóveis, quer para conduzir. Eu não sei o modelo do único carro, não sei nada, não sei que motor é que tem o meu carro. Portanto. Mas ensinou-me muitas outras coisas, valores como integridade, como honestidade, como empatia. Foi, pá.
Grande pai.
Sim, sim, eu tive uma infância muito feliz, tanto o meu pai como a minha mãe.
E a tua mãe?
A minha mãe era professora e depois fundou uma editora, a Texto Editora.
A tua mãe fundou a Texto Editora?
Minha mãe fundou a Texto Editora no ano em que eu nasci em Benfica. E, portanto, a minha vida foi sempre à volta dos livros e à volta de uma editorial. Portanto, eu passava as minhas tardes na Texto Editora e a minha mãe sempre encorajou aquela coisa do puto estar para aí aborrecido. Então, tinha ali toda a máquina a funcionar para mim, que tinha uma máquina de escrever, podia escrever, depois ia ter com ela corrigia, e depois tinha o corretor e voltava para a máquina.
E tinhas todos os livros.
Tinha os livros, mas mais do que isso, até tinha acesso a fotocopiadores, a agrafadores e...
Eu gostei dos agrafadores aqui no meio.
Isso é essencial, na infância e na adolescência.
Era todo um processo editorial. E eu escrevia assim, Sherlock Holmes marca branca. E depois, ia ao andar de baixo, onde estavam uns tiradores enormes com desenhadores. E então eu sempre que podia, havia uma desenhadora chamada Cristina Malaquias, que me tinha pachorra para maturar e fazia desenhos das minhas aventuras. Então não é muito diferente do que se passa agora.
Estou a adorar, eu não sabia que a tua mãe tinha sido a fundadora da Texto Editora.
Isto tem de ser incluído no plano curricular, não é?
Sim.
Quem é que é a fundadora?
Eu teria na minha biografia, se a minha mãe tivesse sido a fundadora, estaria lá incluído.
Ela sempre foi um bocadinho a pessoa que puxou, talvez, por um lado mais criativo e o meu pai pelo lado mais prático. Então foi uma infância muito equilibrada e feliz.
Então, espera, tu nunca editaste nenhum livro pela Texto Editora?
Eu nunca edita. A Texto Editora tinha muita questão dos livros escolares, não é?
Sim.
Sim.
Então eram os livros escolares, que na verdade não têm interesse nenhum para mim. Nem nunca tiveram.
A Texto ainda existe?
Existe.
A Texto existe, sim.
Não,
mas a minha mãe
tinha uma
classe
teve...
da Texto Editora, aliás, na altura foi uma experiência muito traumática para ela, porque foi daquelas alturas em que de repente tu vês o trabalho da tua vida a ser-te tirado das mãos e a ser levado por vilões. Mas depois a coisa arranjou-se e depois a coisa foi comprada pela Porto Editora. E acho que com a Porto Editora a minha mãe sempre teve uma boa relação, mas foi assim uma coisa que deixou grandes marcas, mesmo que vieram a mudar muita coisa na minha vida. Eu, sem querer estar aqui a falar da vida dela, foi um episódio que a marcou muito e que sempre me deixou muito consciente como uma pessoa, quando tem assim um episódio mais traumático na sua vida, deve dar a volta e deve mesmo arranjar uma maneira de safar daquilo, porque estas coisas pesam, não é?
Eu adoro saber estas histórias, porque são histórias que normalmente as pessoas não contam. Eu gosto de saber isso. O que é que fazem os irmãos e os pais? Adoro meter a...
Eu estou especialmente desbocado, mas são coisas importantes.
É rádio também.
É bom. Já agora, deixa-me aproveitar o facto de estares desbocado para aqui fazer uma inconfidência. Sei que nestes últimos meses tu conseguiste, como direi, reinstalar o teu Spectrum em Tondela. Tu confirmas isto?
Claro que sim. Boa. Bem, estás muito informado. Eu tenho ali o meu retiro espiritual em Tondela, mais propriamente numa aldeia chamada Moraes. E basta-me cruzar o portão da minha casa e eu fico imediatamente 30 anos mais novo. Entro em contacto com as coisas todas de infância. Basta-me olhar para aquela prateleira onde tenho os livros das Aventuras Fantásticas da Vero, as cassetes VHS...
Isso é tão verdade. Essa imagem que tu disseste, tu entrares num local, numa casa onde está espelhada toda a tua infância, tu parece que rejuvenesces.
Sim, e despertas um lado muito mais criativo, que é quando tu estás em contacto com as coisas que te entusiasmam. Tenho pensado muito naquela questão de quando nós brincávamos com bonecos, não é? E todo esse... Não é muito diferente realizar um filme, porque tu tens as personagens e tens de criar uma narrativa e depois tens a tua realização, que é estás a olhar mais para perto do boneco. E eu tenho uma vaga memória disto, mas houve um dia em que foi o último dia que eu brinquei com bonecos.
E porquê que terá sido?
Porquê que terá sido isso? Mas eu suponho que, de alguma maneira, isso depois continua. Só que depois os bonecos são pessoas. Isto parece uma coisa de manipulação, mas não. Tem a ver com, por exemplo, trabalhar com atores e escrever histórias. Isso está tudo.
Já agora, como é que tu eras quando eras miúdo?
Era muito... Na verdade, eu diria que tive uma infância normal que do exterior não parecia normal, porque eu tinha uma ligação muito grande aos computadores, que é uma coisa que também já falei bastante. Mas que eu, exatamente por causa desse...
Eu não vou falar, mas tu podias ter sido, naquela altura, uma espécie de Rui Pinto.
Podias ter sido uma espécie de Rui Pinto. Portanto, eu fiquei fascinado com este computador Spectrum e com a coisa de trocar cassetes. E depois isso evoluiu e eu fiquei completamente vidrado na questão dos computadores e das comunicações quando ainda eram nos primórdios, que era ligar um modem à linha telefónica. Exatamente.
Sendo que tu conseguiste uma coisa sensacional, que era tu conseguiste perceber como é que a programação dos telefones funcionava e conseguiste telefonar de borla para todo o lado.
Sim, exatamente, para arranjar jogos, para arranjar programas. Mas então, isto talvez, a coisa que era mais mágica aqui é que hoje em dia toda a gente troca SMS e não sei o quê, mas naquela altura, de facto, o primeiro serviço de chat que houve no mundo, que era uma coisa em França que se chamava Minitel, só conseguias ter acesso se fosses pirata informático. Então eu tinha amigos que se encontravam ali, tinha uma vida social ótima, só que para os meus pais eu era a pessoa que estava sempre sozinha no quarto. Então era uma contradição, porque na altura a vida social online não existia. Portanto eu tenho muito orgulho de ter estado nos primórdios disso.
E ainda hoje mantens contacto com alguma dessas pessoas que falavas?
Não especialmente. Okay. Não especialmente. Hoje são todos ricos e estão à frente de empresas e coisas assim.
Ainda bem, olha.
Se calhar felizes, se calhar não.
Quem sabe? Mas é isso. Eu diria que a infância foi uma infância muito típica, tal como vários amigos nossos em comum, como o Marco, a Ana Bacalhau, o Nuno Lopes. Foi uma infância passada ali na Escola Secundária de Benfica, a ir ao videoclube do Fonte Nova, a passar debaixo da ponte de Fonte Nova e roubarem uma pizza que eu comprava no Pizza Pazza.
No fundo, essa foi a vida de todos, não é?
Sim, foi a vida de todos.
A mim nunca me roubaram pizzas, desculpa.
A mim roubaram motas,
na verdade,
por exemplo.
Os assaltantes daquela altura eram extremamente cavalheirescos.
Pois, lá está, está.
É o lado positivo da misoginia dos bandidos, é que de repente só assaltavam gajos.
Certo.
Não deixa de ter a sua graça.
Nunca tinha chegado a essa conclusão, mas há seguramente muitas pessoas que do sexo feminino já foram assaltadas.
Estamos a falar dos anos 80, não é?
Pois.
Sim,
obrigado,
nos anos 80.
Lembrados os velhadas, não é?
Sim.
Já agora, já perceberam, estamos a falar com o Filipe Melo. Ele tem um livro incrível que se chama Balada para Sophie. que junta o seu talento ao de Juan Cavia, que já conhece há alguns anos, é argentino, vive em Buenos Aires. Quando vais a Buenos Aires, ficas em casa dele?
Nunca fiquei em casa dele, mas isso é...
Mas ele ofereceu-te a casa?
Ofereceu uma casa, sim.
Não, ofereceu a casa dele, disse para dormir cá.
A verdade é que as vezes em que eu estive em Buenos Aires, foi sempre por um motivo qualquer que não o visitá-lo. Isso acontecia sempre como consequência de sermos amigos. Mas a última vez que lá estive com ele, mas estava a fazer a turnê deste disco do António Zambujo, que é o Do Avesso, que eu produzi com o Nuno Rafael e com o João Moreira. Então fiz essa turnê e fomos até à Argentina e foi espetacular. Tocámos numa sala linda e depois vou ter com o meu amigo Cavia. E está no seu habitat natural.
Então, eu não disseste ao Cabo, quais são os sítios que se pode conhecer aqui em Buenos Aires? Onde é que vamos?
Ah, pá, a verdade é que eu sou um péssimo turista.
És?
Sou péssimo turista.
Não vais conhecer as cidades?
Vou mais, mas vou.
Organicamente.
Organicamente, claro. Eu estou lá e estou com os meus amigos e vamos jantar ao restaurante onde eles vão. Não, não faço assim grande turismo.
Sentes a cidade em vez de estares numa de.
Ah, obrigado, Joana.
De Encarta. Exatamente. E de ir aos sítios todos.
Não, eu percebo isso muito bem e se calhar
que
até.
É sôfrego,
até pratico,
não
mas,
é?
Mas se eu vou a uma cidade que percebo que se calhar não vou lá regressar tão cedo, há alguns sítios que são obrigatórios e que eu vou querer visitar.
Mas repara, vens a Lisboa, vais ao Padrão dos Descobrimentos. Não é um dia bem passado, não é? Mas não é, não é calhar, nada contra. Não, não quero que as pessoas do padrão.
Mas ires ao Padrão dos Descobrimentos só vais se fores mal informado.
Okay.
Se tiveres um bom amigo, ele diz-te: olha, não percas tempo aí, vou-te dar o.
Então, marcos históricos, sim e não.
Mas,
não é?
Por exemplo, uma coisa que não deixa de ser bonita é que eu estou a trabalhar neste livro com ele há muito tempo e de repente estar lá na casa dele e ver pela primeira vez os desenhos físicos. É uma experiência muito emocionante, não é?
Pois é, há de resto um filme que explica como é que é o vosso processo criativo e é maravilhoso. Aliás, estamos aqui a falar disto e não podemos falar muito porque Filipe Melo vai ser convidado justamente da próxima emissão da Provaral na RTP1. Isto é, se quiserem ver este processo criativo, é uma coisa que rapidamente irão perceber, até com imagens. Será na próxima segunda-feira na RTP1.
Esta semana na Prova Oral, Filipe Melo.
Eu recebi um convite insólito que, na verdade, não tem a ver comigo.
Rita Brut.
Eu sou a Rita Brut, sou uma atriz portuguesa.
Bruno Salgueiro.
Jovens em si, pelo menos até uma determinada idade, são um poço de testosterona e podem aproveitá-la muito bem.
Segunda-feira à noite, Fernando Alvim e Joana Gama. Prova Oral na RTP1.
Já agora, deixem-me dizer que estamos a falar com o Filipe Melo, que ele vai trazer importantes revelações no programa de segunda-feira, mas temos que lançar aqui basicamente o repto que sempre fazemos para os ouvintes. Eu acho que os ouvintes hoje podiam falar um pouco da sua infância. Acho que é um tema bem abrangente. Só porque há pouco falaste da tua casa em Tondela, de onde é também Samalúria.
Ah, verdade.
E mais quem? E mais alguém?
Conguito. Fábio Lopes, desculpa, eu trago o Target 1525.
Não, mas há mais uma pessoa que tem.
O que é que era? Nós falamos sobre
Ana
isso.
Ana Bacalhau tinha uma casa de férias a 5 minutos da minha casa e nunca nos cruzámos lá.
Uou!
Não, estavas
ainda,
sempre
mas
no
ainda
computador.
Há mais uma outra pessoa. Quem é que será? Outra pessoa que também tem.
Acho que podemos continuar
disso.
Sem saber quem é que estava em Tondela.
Será possivelmente Frankie Chaves, talvez?
Richie Campbell também.
Richie Campbell.
Era para aí. Estrangeiros e baralhas assim na minha cabeça.
Tanto
Richie Campbell, é isso mesmo.
Guns N' Roses.
Portanto, aquilo que nós pedimos aos nossos ouvintes por vídeo, ou então, se quiserem, se preferirem por áudio, se bem que nós preferimos sempre o vídeo, enviem-nos isso para o 960386272, é a nossa linha do WhatsApp. Mandem os vossos vídeos, mensagens, recordem-nos a vossa infância, como é que ela foi, partilhem connosco onde é que passavam os vossos verões, as vossas férias de verão, aquelas férias que eram intermináveis, não é? Que chegavas ali a setembro e acontecia aquilo que se julgaria impossível, que é ficavas com saudades de voltar à escola.
Verdade.
Ficavas com vontade que as férias terminassem, tipo, já chega, não é? Eu passava as minhas férias no Douro. Era no Douro que eu passava.
E não era tão bom esse
tempo. Era ótimo.
Será que não deveria ser assim a nossa vida no geral?
Sim, eu passava 2 meses no Douro e eram os melhores 2 meses de sempre. Adorava. E depois chegavam uns amigos que vinham do Porto, outros de Matosinhos, e reuníamos e ficávamos ali 2 meses.
Que raio de cultura é esta que nos fez ficar a sentirmos-nos culpados por termos férias?
Será que são as redes sociais? Como é que é a tua relação com as redes sociais, Filipe?
É um bocadinho irritante porque depois chega. Bem, primeiro de tudo eu tenho de falar aqui de uma coisa. Que eu estava a ouvir a promo do programa de televisão e reparei que o Bruno Salgueiro tem uma voz do caraças.
Pois tem.
Repararam a diferença?
É verdade, tem
certo. É da
voz.
Prota. Eu acho que a Prota faz ali a testosterona.
Isso é que a atitude é.
Sim.
Portanto, a partir de agora eu vou colocar a minha voz como
um homem.
Há um novo Filipe Melo.
Isto para dizer.
Já desistimos então.
Redes sociais. Sim. Já foi, durou.
Já foi, ok.
Mas isto para dizer que redes sociais, o problema das redes sociais é que de facto há aí uma certa ansiedade que pode ser criada e que é, de repente, toda a gente está a fazer coisas e nós sentimos uns inúteis. Mas eu acho que isso é só uma questão de percebermos que, de facto, as redes sociais são aquilo que são, aliás. E toda a gente não vão fazer um post ou uma história quando não estão a fazer a ponta de um corno. Então o que nós vemos é o que as pessoas fazem.
Mas se calhar poderia haver uma educação para as redes sociais.
Como assim?
Uma disciplina, uma cadeira que explicasse: ok, isto é o que acontece nas redes sociais, mas a verdade é que estamos a comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. Várias regras de etiqueta.
Olha,
para redes,
Joana,
sociais.
Eu descobri uma coisa que me ajudou bastante, que é o no telefonezinho, aquela coisinha que diz screen time, e que de repente podes
também
bloquear.
Também tem.
E podes dizer: eu tenho 1 hora de redes sociais por dia. Tchau, adeus.
Olha, isso é uma boa ideia, não tenho isso.
Nem queres ter.
Será que não quero?
Queres?
Se calhar quero.
Queres?
Ontem fui ver o espetáculo do Jovem Conservador de Direita, que gostei muito. Vilaré, não percam. E a verdade é que dei por mim, mesmo achando muito interessante, fui 2 ou 3 vezes ao telemóvel, sem ninguém ver. Mas fui.
É assustador, não é?
É assustador, sim. A dependência que eu já tenho.
Mas sabes que uma das
fui
coisas...
Fui pouco tempo, é certo, mas fui.
Mas uma das coisas que ajuda muito, sem passar já para o bloqueio das redes sociais, e que me ajudou imenso, foi retirar as notificações. És tu que decides quem é, quando é que vais consultar as redes. Porque é diferente receberes uma notificação do Facebook de Paula Canelas enviou-lhe um link. Eu não quero saber. Eu é que sei quando é que vou interromper o meu dia. Isso mudou mesmo.
Mas agora deixem-me dizer-vos que antes desta pandemia começar, assim, por volta de março, eu tinha feito alguns contactos. Tinha, e eles ainda estão estabelecidos. E é possível que aconteça com uma autora de um livro que eu andava a ler e que referi aqui algumas vezes, que tem este livro, que é um livro simples, mas o livro é bastante interessante. Chama-se Como Largar o Telemóvel, justamente. E então essa autora, que é uma jornalista britânica, naquela altura falava muito dessa dependência dos telemóveis, e curiosamente esta dependência mudou um bocadinho com o confinamento, porque se não fossem os telemóveis, possivelmente isto ia ser muito mais duro.
Oh, desculpa, estava distraído, estava só.
Não, o Filipe Melo está mesmo no telemóvel durante este programa.
Mas
é verdade.
Mas
a verdade é essa: se não fosse o telemóvel, como é que teríamos passado o nosso confinamento?
Ora, também verdade.
A ler.
Oh,
a sentir as coisas.
Como é que tu passavas o teu confinamento? O que é que fazias?
Há uma coisa que é verdade: é que se não estivéssemos tão agarrados ao telemóvel, de facto tínhamos ido à prateleira e tínhamos ido ver os filmes todos que tínhamos para lá. Era ver filmes do Charles Bronson, a ver,
ler
os livros dos 5.
Não tenho. Quis só incluir-me na parte cultural da cena.
Claro, não. Insisto para dizer que de facto, nesse aspecto, eu diria que os telefones ajudaram muito a que as pessoas também não ficassem chalupas, não é?
Aliás,
terem ali um entretém e terem uma conexão, porque.
Eu sei que tiveste uma coisa que te ajudou, que foi basicamente a tua participação diária no Como é que o Bicho Mexe, do Bruno Guerra, eras tu. Que encerravas todas as noites.
Opa, que maravilha. E sim,
cada uma das emissões.
E agora que estou aqui é mesmo também simpático agradecer-lhe, porque foi bonito o que ele gerou, porque foi aglomerando ali um grupo de pessoas que primeiras que entravam no direto e depois as pessoas que viam o direto. E de repente a minha salinha, que estava vazia, está cheia de gente.
E o store que tinhas sempre de abrir? Assim,
sim,
que...
sim, sim, é verdade. Eu, havia ali um ritualzinho que me ajudou imenso e que foi mesmo assim, uma luz no meu dia, que é, eu tinha de preparar aquela música, sabia que as pessoas iam estar a ouvir. E isso é logo assim um alento.
Nunca pensaste em dar um concerto em nome próprio, num coliseu, numa casa da música, uma digressão, em teu nome, Filipe Melo?
Um CD.
Agora, mais do que nunca, há muitas pessoas que te conhecem, sabem perfeitamente como é a tua música, como é que tu interpretas.
A Sandra Faria, que é a pessoa que trata de produzir as coisas que eu gosto de fazer e tudo, ela está sempre a dizer, devias fazer um concerto em nome próprio. Mas eu sou um tipo complicado com essas coisas, porque isto é parece uma gigante contradição, porque estou aqui e está aí um livrinho e tudo, mas... eu, se puder evitar a tensão...
Tem um livrinho para dar a dica.
Exato. Eu, se puder evitar a tensão, é espetacular. Então eu gosto de tocar com outras pessoas. Adoro tocar com outras pessoas. A coisa de tocar sozinho não é assim tipo... pá, quem é que vai querer ouvir isso? Se calhar há quem quer ouvir. Então eu vou ganhar coragem. Mas é pouquinho a pouquinho, é assim uma coisa. É um processo.
Olha, deixa-me aqui colocar duas mensagens. Uma delas é do Rui Cristina.
Muito boa tarde para o Varal. Daqui Rui Cristina da Pambilhosa. Só mandar esta mensagem para dizer ao Nuno Melo uma coisa que nunca tive a oportunidade de fazer.
Felipe.
É que ele é o grande vencedor dos desafios da Anis para Nuku. Um abraço a todos e muito boa tarde.
Enganou-se no nome.
Não há problema.
Mas é o grande vencedor.
O Nuno Melo, infelizmente, já não vai poder ganhar este concurso.
O que é que pensas da disciplina de cidadania nas escolas?
Sabes, eu ia exatamente falar sobre isso. Esse é o tópico que me trouxe hoje aqui.
E não o livro que está aí em cima da tua mesa.
Bem, continuando.
Deixa-me aqui colocar a mensagem do André Carneiro, que diz ser grande fã de, para todos os efeitos, Nuno Melo.
Para o Moral e seus companheiros, seus bombonzinhos fofinhos. Eu só queria dizer que o meu confinamento foi super alegre graças a um grande programa do qual o Filipe Melo encerrava de sempre forma brilhante. Grande pianista. Um fã aqui. As maior.
Algumas pessoas estão a perceber que és tu o nosso convidado. Ana Paula Alves diz que maravilha que foi o Como é que o Bicho Mexe durante a pandemia. Não perdi um. E o final com o Pipão era divino. O Ricardo Curto diz, e a malta que não ligou, e isso está prestes a ser pai, como o nosso caso. Boa mensagem esta, Ricardo. Continua. Ramírez diz, a infância é super porque é desfrutar a vida de forma inocente e sem preocupações na praia da Apúlia. Já agora, dizer-vos que o Melo tem este livro que se chama Balada para Sophie, um livro com argumento dele, do Filipe Melo, mas depois com os desenhos do Juan Cávia. Queres explicar a história deste livro que se passa em 1930?
Sim, antes de tudo, só talvez fazer uma mini introdução, que é, de vez em quando aparecem aqui aquelas coisas que são tipo uma banda, não é? E que há uma música que acontece porque aquelas pessoas se juntaram. E todas as minhas aventuras na banda desenhada devem-se a ter conhecido um tipo que é um tipo extraordinário, que é o desenhador deste livro, que é uma pessoa que essencialmente não é um desenhador normal, porque se mete na parte narrativa, eu meto-me na parte do desenho e estamos durante horas a tentar fazer a melhor história possível. E este livro aqui foi basicamente o que nós conseguimos aprender em todos os outros que fizemos. Nós trabalhamos juntos há 15 anos, sempre à distância. Portanto, esta coisa do trabalho remoto é uma coisa que eu já conheço muito bem.
Agora, curiosamente, aqui a Sara Paiva, que me parece que já leu este teu livro, diz, em relação ao Filhote, mais recente, só fiquei com pena de não saber ler partituras. Maravilhoso o livro, diz.
Ah, que bom, que bom. Mas, de facto, isso é uma coisa. O livro tem uma partitura no final, que era uma maneira de prolongar um bocadinho a interação que as pessoas possam ter com o livro, que é, de repente, em vez de ter um QR code em que as pessoas fazem um scan com o telefone, não, as pessoas têm de ir a um piano e tocar, ou então falar com alguém que toque e dizer como é que isto soa. E era um bocadinho essa a intenção de ter uma partitura.
Deixa-me colocar aqui uma mensagem da Carla Garcia.
Eu passava férias numa aldeiazinha perto de Tondela chamada Múceres. Conheces? É que ninguém conhece. Eu tenho alguma esperança que tu conheças.
Será que Filipe Melo conhece Múceres?
Não percam na próxima semana.
Adoro o nome. Alguém perto de Múceres que nos envie, por favor, uma mensagem para o 960386272 via WhatsApp, por favor.
Conheces?
O que é que tem para sobremesa? Bah, temos Múceres.
Múceres chocolate? Sim.
Claro que quem é que não conhece Múceres?
Como é óbvio. Óbvio. Ótimo não, casino, não, atenção.
Eu não faço ideia onde é que é Múceres. Raios. Peço desculpa, mas também será que ela sabe onde é que é morar? Esta pequena localidade ao pé de onde ela? Será? Pergunto eu.
Já agora, nessas tuas digressões, há pouco estavas a falar.
Desculpa lá, sim. Posso só dizer aqui uma claro. Coisa? Vamos falar sobre a expressão fica a dica. Há coisa mais passiva ou agressiva?
Eu acho que fica a dica, é a versão antiga do agora pensa.
Ah. Exatamente. Não é? Nunca nada bom vem com a conclusão fica a dica.
Sim.
Nós estávamos a falar sobre isso, sobre palavras
não
que não conheço
ninguém
eliminadas.
Que diga fica a dica.
As influencers, no geral. Olha, este é o creme do momento, não sei porquê.
Fica a dica.
Para com este stock estúpido. Uh-huh. Fica a dica.
Epá, pois.
Porque se põe no sítio da recomendação.
Eu gosto imenso do programa, mas... já pensaste em melhorar um bocadinho a qualidade da imagem? Fica a dica. Estás a perceber?
Ninguém pediu. Ah.
Já para eliminar aqui, porque está muita gente a ouvir. Quantas pessoas é que ouvem isto?
Pá.
São mais, para mais de
200. 100 mil. 100 mil. 200 mil.
Não sei.
Nós não queremos saber.
Há muita gente.
Eu estava a dizer 200 mesmo, não era mil.
Ah, só 200?
Então vamos cá falar sobre isto. Ah. Eu acho que o cumprimento boas tem de acabar.
Pô, tens de stand-up é sobre isso.
A sério?
Sim.
Ah.
Pronto, então.
Obrigado.
Dá-me mais. Porquê que tem de acabar? Porquê que tem de acabar?
Pá, eu não quero julgar as pessoas que dizem boas, porque estão pessoas a ouvir isto, dizem boas e se calhar estão a pensar: este filho da mãe está aqui a julgar-me.
A
quem
nós?
És tu para me julgar?
Sim.
Sim, e a ti também.
Não, eu não digo.
Exato, não, a julgar.
Sim, sim, sim.
Olha, então, o Francisco Reis está a dizer: eu uso, e depois diz: boas.
Epá.
Pronto. Estás a ver?
Não querem poupar
por
imenso tempo.
Isso.
É que isto começou com boa tarde, depois foi para boas tardes, que é para ficar para sempre. Depois houve um sacana que pensou: não, pá, preciso de mais 20. Boas.
Portanto, então vamos fazer com que isto não seja uma coisa de julgamento e vou só pedir, por favor, se faz favor.
Cabem frases.
Boas tardes. mais pode ser? Mais
mas há bocado estavas a comentar isso, sei lá, coisas que as pessoas dizem repetidas vezes, sei lá, o pá. É muito conhecido, pessoas que dizem pá mil vezes, não é? Ontem chegamos à conclusão de que há muitas pessoas que usam, sei lá, palavras. O Marco, por exemplo, acho que usa a palavra incrível.
Isso é incrível.
Muitas vezes. Ele usa muito a palavra incrível.
São as bengalas?
Sim, e estávamos a falar sobre isso no programa da RTP Memória. E aquelas pessoas que dizem tal e qual. Há uma pessoa que já passou
tal
por este programa.
Tal e qual. Mas
a Maria
assim...
Lisa está sempre a dizer tal e qual. Tu dizes qualquer coisa, não é? E a Maria Lisa diz tal e qual. Tal
é
e
bom,
qual.
Mas cria um laço.
Como é que eles dizem? É verdade. Isso é verdade.
É o oposto do fica a dica. É uma conexão que se gera.
Quando tu perguntas a alguém, imagina, alguém está a formular uma ideia, está a dar uma resposta e tu dizes isso é verdade. A pessoa fica com mais força. É verdade. A pessoa diz. É verdade.
E o palavra? Não vos irrita o palavra? Palavra?
É igual, é um é verdade.
Oh, mas um bocadinho mais erudito, não é? É alguém que teve tempo a pensar.
Já agora, uma coisa que ainda não falamos neste programa sobre este livro é que este livro tem um capítulo dedicado a um gato. E tu não tens um, mas tens dois gatos.
Sim,
o Simba e o Mufasa.
Uau, obrigado. Eles neste
homenagem
momento,
eles, espero que estejam a ouvir.
Sim. Que estão com headphones, eu pude-lhes com headphones.
A prova oral é a Cat Radio.
Opa.
Sim. De onde é que vem esta paixão pelos gatos? Desde sempre?
Eu nunca tive animais de estimação, nunca tive uma afinidade especial por gatos, até de repente conhecer estas duas criaturas. Mas eu acho que isto é uma boa oportunidade para falar sobre o gato da Joana Gama, que é a primeira pessoa. Nós estávamos a conversar antes do programa e ela disse-me que...
Lá vem a apave dos gatos agora.
Não, é só estranho, porque ela é a primeira pessoa que me diz que não gosta do gato
não
dela.
Gosto, não
o gato
gosto.
Adora.
Acedia-me.
Uma pessoa insensível.
Eu tenho dois gatos e um deles é perfeitamente necessário.
Okay.
Eu sinto que
coitadinho.
Podia ir. Eu nem tinha. Olha, no início não abria as janelas porque tinha medo que os gatos se atirassem. Nesta altura eu abro. Pá, é o que for. Percebes? Fica à espera da iniciativa.
Ora, sim.
A PAV, Joana Gama.
A PAV dos gatos. Como é que
neste
se chama?
Programa?
Não é Quercus. Eu estou a tirar só siglas até acertar.
Apague.
É. Neste caso não é a pave, né, que sempre são a vítima, se bem que aqui os gatos também
aquela
podem
que é
ser
também
vítimas,
das peles, sim, dos animais.
É mais o pão, pode estar a ouvir. Olha, já agora, deixem-me só dizer que recebemos aqui um vídeo do António Pedro de Tondela, que possivelmente vai fazer um esclarecimento sobre aquilo que estávamos há pouco a falar.
Olá pessoal do Prova Oral, vou aqui em viagem a ouvir-vos. Relativamente àquilo que uma pessoa fazia nas férias de verão, isso eram passadas em casa ou em casa dos amigos, na piscina, no rio, onde quer que fosse, e realmente a nostalgia em setembro do regresso às aulas era grande. Já queríamos todos ir para a escola, aquela coisa de comprar os livros e os cadernos e ver o que é que os outros tinham, o que é que deixavam de ter. Recordo isso com alguma saudade. Agora já não o faço. Relativamente às redes sociais, concordo com aquilo que estão a dizer. Nem tudo aquilo que se passa lá é verdade. Nós, pelo menos eu falo por mim, 99% daquilo que faço não coloco nas redes sociais. Ninguém precisa de saber aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Se quiser colocar, coloco. Às vezes coisas tão estúpidas como uma fotografia a um sinal de trânsito, como uma celebração familiar. Eu acho que não devemos valorizar as redes sociais nem avaliar as pessoas por aquilo que elas lá colocam ou deixam de colocar. Um abraço para todos.
Muito bem, já agora a Catarina Bernardo partilha aqui mais algumas expressões.
Quando as pessoas estão a fazer contas, eu acho engraçada a expressão novos fora. Novos fora 5. É essa aí, 3, 15 dias.
Sabe, outra que também me suscita imensa graça é as pessoas a pedirem cafés ficam super aceleradas. Um café, dois cafés, três cafés, quem é que é café? Quatro cafés, cinco cafés?
É pá, pior do que dizer boas, só mesmo quem diz Felipe em vez de Filipe.
Quem é que diz Felipe?
Sofreste muito com isso.
Não, ele tem toda a razão. Isto é tudo. Eu estou aqui a gerar um duelo com 200 mil pessoas. Isto estou à espera de quê?
Mas isto tinha boa onda. Antes de chegares, nós estávamos aqui bem ótimo. E agora de repente.
Olha, as pessoas ganharam aqui terreno no programa.
Já borrifámos para a infância.
Sim, é verdade. Susana Helena de Sousa diz: desculpem, mas só agora apanhei o programa. Para mim, a expressão entre aspas está nas listas de que não gosto. Já o Madeleu diz. Acabar com boas. Então, e depois o que é que dizem as vendedoras de castanhas? Gostosas e quentes, é isso?
Bom ponto, sim, não, mas isso aí está válido. Há tipo um asterisco para as vendedoras de castanhas.
Uma expressão que também me faz confusão é: o que é que eu ia dizer que não era mentira?
Olá, boa tarde a todos. Filipe Melo, estou à espera ainda do jantar e agora falando mais a sério. Qual é que foi a tua maior inspiração? Ou qual é que foi a tua inspiração? Pronto. Da música.
Quem é o nome desta pessoa? Só para o Filipe saber a quem é que é.
Tiago Yuri.
Ah, o Tiago Yuri. Tiago Yuri é um realizador e um amigo. Portanto, esse jantar é pá, tem de ser agora. É agora.
É hoje. Bora hoje.
Não sei onde é que ele anda, porque ele anda pelo país fora. Agora, para onde é que veio a inspiração para a música? Eu teria de saber para qual música. Talvez para este deste livro, a coisa que foi um desafio. Foi, na verdade, a música é escrita por uma das personagens, então uma pessoa tem de pensar, não como eu pensaria normalmente, mas como a personagem pensaria. Então foi bom e tirar alguma responsabilidade também. Portanto, é um desafio e ao mesmo tempo um alívio.
Deixem-me só recordar a todos que estamos basicamente a receber aqui em estúdio o Filipe Melo, que juntamente com Juan Cávia escreveram Balada para Sophie. Há pouco ia explicar o livro, ia explicar porque é que a ação se passa em 1930, mas depois nadaste
para
outras.
Fomos para Tondela e expressões.
Sim. Este livro, na verdade, Alvin, eu percebo. Qual foi a tua parte favorita? Estou a brincar.
A parte do gato.
Eu adoro isto. É terrível, não é? Isto para dizer que o livro não se passa em 1930, mas passa-se desde 1920. Não, desde 1930 até 1997.
Ok.
Portanto, estás a ver esse calhamaço que tens aí na mão? São 320 páginas.
Mas também é de desenho.
Ainda não li
todas.
Mas claro. Não li algumas partes, não li tudo.
Alvin, então eu sei que tu não paras quieto, homem. Então tu ias lá ler esse calhamaço. Agora vais ler porque vais sentir mal.
Sim, não, vou ler.
É por isso, mais por isso que eu cá vim também.
Então, mas.
Mas a história, essencialmente, assim, um ponto de partida que eu tinha com o Juan era. queremos, isto soa talvez um bocadinho pretencioso, mas não é de todo. É que eu passei, lá está, umas férias em Tondela em que estava a ver aqueles filmes italianos, como Era Uma Vez na América, ou 1900, que são assim épicos, claro. São assim, filmes, os italianos têm esta capacidade incrível de estar ali numa linha muito ténue entre serem muito, muito emotivos sem serem pirosos.
Certo.
E é uma coisa muito perigosa, porque eles não têm medo de exprimir emoções. Por exemplo, sei lá, uma pessoa vê o cinema dinamarquês e é incrível, mas as emoções estão muito mais contidas. Os italianos não têm pudor nenhum em pôr toda a gente a chorar. Então era uma emoção que eu gostava de experimentar, era ver se conseguimos escrever uma coisa daquelas que também existe muito na literatura sul-americana, que é o realismo mágico, aquelas histórias familiares que acompanham gerações, etc. Uhum. Uma história grande. Então esse era assim um desafio e que apareceu assim de uma forma muito natural. Então a história é isso, é uma história que passa por várias décadas e conta uma história de vida e que de alguma forma também não tenho medo de se há uma coisa que é emocionante, que seja emocionante. Não vou estar a pensar, será que isto é piro, será que isto é fuleiro. Não tive essa preocupação.
A Diana Duarte, que apresenta também este programa, perguntava-te justamente se este livro era autobiográfico.
Ah, Diana Duarte, gosto muito dela. Diana Duarte, o livro é tão autobiográfico como os outros, que se calhar eu venho de vários livros de aventuras, se calhar muito mais fantásticos, com monstros e com aranhas gigantes e com coisas a explodir. Mas não eram necessariamente menos autobiográficos que este, porque qualquer coisa que uma pessoa faça acaba por ser assim uma espécie de um reflexo das ansiedades, das curiosidades, das interações que as pessoas têm. E então, sempre que aparece qualquer coisa, mais disfarçado ou não, é autobiográfico e também não é.
Pessoal, eu queria dizer que este programa é muito bom e que a melhor aldeia de Tondela chama-se Parada de Gonta.
Olá, boa noite para o Moral. Ainda bem que toda a gente teve férias maravilhosas, quando eram pequenos. Bom, nós, principalmente eu, que vivia numa aldeia cujo nome é Monsarros, em Anadia, perto do Luso, ansiávamos que as férias terminassem e que fôssemos para a escola, porque passávamos as férias a trabalhar no campo, a trabalhar no duro. Não havia férias. Estes nossos meninos estão muito mal habituados. A agricultura é um trabalho muito digno e se calhar era bom que nestas férias pudessem ir até lá, ao campo, praticar um bocadinho de agricultura e trabalhar na terra. Boa noite e boa prova oral.
Era a Salomé Lima que estava aqui a deixar a sua mensagem. Já agora o Miguel Burriqueiro. Ele irrita-se.
Olá, boa noite para o Voral. Um abraço aí para o convidado, para o Filipe. Uma coisa que também me deixa a pensar, que é a expressão que as pessoas utilizam. Então vá, continuação.
Ah, muito
continuação
bem.
De quê, pá? Bravo. Eu, se tiver com uma grande dor de cabeça, vou continuar com a dor de cabeça. Bravo. Se estiver mal disposto, é para continuar. Pá, tchau.
Bravo.
Acho que...
podemos meditar só sobre
sim,
isto?
Sim, sim.
Que é isso? Estamos a chegar a uma
conclusão. Já temos um bocadinho de guardanapo na boca a fazer de cigarro ou de palito.
Stallone no Cobra, não é?
Estamos irritados. Vem não, o lado mais macho.
Estamos a chegar a uma conclusão, que é quando tu dizes boas e fica no ar.
Fica suspenso, reticências.
Continuação fica no ar.
Certo.
Vamos parar com isso.
Vamos.
É hoje.
Vamos retirar a continuação da expressão continuação.
Exatamente. É um dia importante para as expressões em Portugal, porque algumas delas acabarão neste dia.
Vocês sabem uma expressão?
Dia 14 de outubro de 2020.
Uma expressão que eu conheci há duas semanas, que não posso completar porque estamos numa rádio pública, mas é estrelinha que te guie. Está imensa gente a completar no carro.
Eu sei.
Estrelinha que te guie.
Olha, vou fazer com a boca. Bem, já disse isso. Vá. Estrelinha que te guie.
Caralho.
Ai! Guinho. Que te... Que expressão é esta?
Nunca ouvi.
É a melhor expressão de todas. Para quando é que isto é? É para ontem.
Espera aí. Já agora o André Santos revela aqui alguma estranheza.
Não há nada mais estranho do que aquelas despedidas de telefone, que é tão um abraço, um abraço, um abraço.
E quando as pessoas vão para o mesmo sítio depois de se despedirem, também é tão irritante. Vai, então um abraço.
Olha, aqui no Facebook as pessoas também vão dando aqui só a sua opinião. A Salomé Lima, que ainda há pouco deixou aqui uma mensagem, diz: obrigado, viva Monsarros, é o que ela diz. Adorei o confinamento, adorei estar só. Júlio César Lopes, ainda bem. Sofia PM diz que a barrada está em grande neste programa. É verdade, Salomé, diz ela. E o João Moreira diz: Filipe, parabéns, gosto de tudo o que produzes. Filmes, música,
muco,
livros, exposições. Ah, o Francisco Correia diz: para quando a adaptação cinematográfica de um dos teus livros?
Olha, na verdade eu tive uma pequena amostra disso, porque um dos livros que fizemos, que foram duas histórias, uma delas encomendada para a revista Granta, que se chama Comer, Beber, o livro, e uma das histórias foi adaptada a uma curta-metragem, mas que fui eu próprio que fiz, portanto também não é como se de repente alguém tivesse pegado naquilo.
Mas não é menos importante.
Mas, porque eu comecei a fazer banda desenhada porque queria fazer cinema e depois a coisa deu a volta. E por ter feito a banda desenhada, depois vou parar ao cinema. Mas eu adorava que isso acontecesse. E
olha, fica a dica.
Olá, bravo. Luís, Joana, Filipe. Estava a ouvir o Filipe falar acerca de dar ou não dar concertos a solo e lembrei-me de um episódio este fim de semana com o meu sobrinho, que tem 17 anos. Em que estávamos a ver um programa num canal da TV, não me lembro qual, em que estavam a falar da balada para Sophie, e ele indagou-se acerca de quem era o autor. Eu perguntei-lhe: então, mas não conheces o Filipe Melo? E ele: não, nem nunca tinhas ouvido falar. E ele: não. E perguntei-lhe: então, mas e a banda desenhada, As Incríveis Aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy, não conheces? E ele: não. E então, mas ele até tem duas curtas, uma sobre zombies e outra até ganhou prémios. E ele realmente ficou super chateado por não conhecer, por as entidades que deviam divulgar esta arte, não é? Não, e as pessoas que a fazem, não o fazerem de forma a que ele, que tem 17 anos, pudesse conhecer. E apenas estava a ter conhecimento por uma pessoa que é 20 anos mais velha que ele. Bem, fica a dica.
Que timing!
Eu acho que isto vai ser uma das expressões mais marcantes da prova oral. Vamos começar a dizer sempre: fica a dica, não é?
Sim, eu não me posso nada queixar. Isto é uma coisa que eu tenho, sou um privilegiado, que é a quantidade de pessoas que está a fazer banda desenhada e que tem um trabalho enorme a fazer livros e que de repente se calhar não tem a exposição que tem. E eu tenho tido a sorte de repente faço qualquer coisa e acaba por chegar a muita gente. E a mesma coisa, a minha paixão musical sempre foi o jazz, que é ouvido por muito pouca gente. Então, se alguma vez na minha vida eu imaginei que ia estar a tocar para 60 e tal mil pessoas, é completamente surreal. Mas de alguma maneira, a única coisa que eu posso dizer para quem nos está a ouvir é que a vida dá umas voltas que uma pessoa não pode nunca prever. E se as coisas estão a correr mal num dia, no dia a seguir estão a correr bem e depois estão a correr mal outra vez. Isso é uma lição que eu aprendi, que é também apreciar um bocadinho. Eu estou aqui a falar de um livro de banda desenhada e estão 200 mil pessoas a ouvir. Isto é
Mas mais do que isso, mas espera,
estão 700
mil. Mas tu tens um grupo de seguidores absolutamente incrível. Eu passei pela Feira do Livro quando foi a vossa sessão de autógrafos e vocês eram claramente as pessoas que tinham a fila mais interminável da Feira do Livro. Era uma fila gigantesca.
Opa,
tu tens noção disso?
Eu tenho noção disso porque me lembro que, por exemplo, no primeiro Amadora BD que eu fui, que ia lá com um livro chamado As Aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy, não tinha ninguém. Zero. Então o que é que acontece? Tínhamos montado uma exposição e não estava ninguém. Então encomendámos pizzas para oferecer grátis e começaram a aparecer pessoas.
Marketing.
Estamos a falar de...
Fizeste disso? Isso é uma ideia genial.
São 15 anos disto. É a mesma coisa quando nós lançámos o terceiro volume. Decidimos de repente ir para um barquinho com o meu pai num barco debaixo da ponte sobre o Tejo a gravar a ponte para depois metermos aranhas gigantes e de repente aquilo no dia a seguir tinha 2 milhões de visualizações no YouTube para vender livros de banda desenhada. Portanto,
eu lembro-me desse vídeo.
O que é que eu estou a dizer? É só, eu não acho que seja justo, por exemplo, eu acho que eu tenho tido claramente muito mais oportunidade de expor o trabalho do que muitas vezes merecia até. Mas quando essa oportunidade não acontece, uma pessoa tem de se orientar e arranjar uma maneira qualquer
Desenrascar?
Desenrascar, porque banda desenhada em Portugal é uma coisa que passou a ser um nicho, um mercado para os nerds, uhum. que este livro aqui, que tem cenas de orgia, de drogas e etc., está na secção infantil do Corte Inglês.
A sério?
Portanto, a banda desenhada é para crianças. E eu pensava que isto era aquela coisa que se dizia, ah, mas não é bem assim. É claro que é. Então, nem que seja, porque está tanta gente a ouvir.
Malta do Corte Inglês. Não, quer dizer, eu como mãe, por favor, retirem esse livro.
Eles agora vão pôr o meu livro na secção
De quê?
Da cave.
Tanto não, olha, que eu tenho grandes connections no Corte Inglês e muito rapidamente vou resolver esse.
Não, e há outra coisa que eu faço de vez em quando.
Engano.
E que isto aqui, depois, pronto, o Corte Inglês, depois desculpa-me, porque de vez em quando já aconteceu ir ao Corte Inglês fazer assinaturas de guerrilha e vou lá e assino os livros.
A sério? E pôr no top da FNAC, já fizeste?
No top, nós estávamos em segundo lugar no top da FNAC.
Mas porque puseste lá o livro?
Não, mas chegámos com este aqui, chegámos legitimamente ao segundo lugar no top. Mas o que eu fiz já, muitas vezes, foi agarrar no livro e pôr à frente.
Claro que sim, mas isso é o que faz.
Olá, Viva, boa noite para o Val. Eu ainda em relação às expressões, eu gostava de deixar aqui um desafio ao Filipe Melo. É um jogo que ele conhece bem. Uhum. Filipe, preferias para o resto da tua vida ter que usar a expressão boas, em vez de boas tardes ou boa tarde, ou para o resto da tua vida teres que responder, quando alguém te pergunta se está tudo bem, teres que responder nunca pior. Tens que escolher. Um abraço.
Ou vai-se andando.
É uma,
não é?
Uma boa pergunta esta. É um bom dilema.
Então é boas.
Mas eu tenho a minha resposta, que eu responderia nunca pior, porque é só desconcertante. É desconcertante. Tipo, se alguém me respondesse isso, é a primeira vez que eu estou a ouvir. Isto é comum ou não?
Não, por acaso nunca pior, nunca tinha ouvido.
Se alguém me respondesse isto, eu ia parar já ali a conversa. Tipo,
olha,
não
alguém
ia querer saber mais.
Para estar com o botão da camisa.
Então, deixa ver.
Ora, deixa-me só dizer que tu, entretanto, também colaboraste aqui com a Antena 3, num projeto onde tinhas alguns convidados. Num deles chamou-me a atenção. Tu estás a tocar guitarra.
Ah, ok. Eu tenho de falar sobre isso, que a Antena 3 deu-me aqui uma oportunidade incrível, que foi estar a conversar com algumas das pessoas que eu mais admiro musicalmente aqui, e tinha um programazinho que se chamava Sessão da Meia-Noite, em que eu convidava quem me apetecia e conversávamos sobre música e depois tocávamos juntos.
E era quanto tempo, já agora?
Eram para aí 6 horas. Brincar. Na verdade era enorme, acho que era, eu tenho a impressão que eram 2 horas.
Chama-se Carta Branca.
Carta Branca.
Uhum. Não era?
Sim. Só que depois podias dar o teu próprio nome a essa carta branca.
E qual foi o nome que deste?
São da Meia-Noite.
Uhum. Aliás, temos de falar sobre isso. Tu tens.
Mas eu não estou a tocar guitarra, porque guitarra é péssimo, toco muito mal. Mas a Francisca Cortesão, que eu gosto imenso dela, e eu desafiei-a a cantar um tema do jazz. Uhum. E ela escolheu uma canção incrível do
qual?
Cole Porter, chamada All Through the Night. E eu percebi o quão incrível é a Francisca, porque eu já estive a ouvir a canção, estive a aprender os acordes e fui tocar baixo elétrico. E ela de repente disse-me, esta é a canção escrita e a personagem principal é uma mulher que é amante de alguém que está casada. E eu tinha ouvido a canção 50 vezes.
Nunca
e
tinhas. Tudo ao...
É incrível, porque isto tem a ver com o métier. Aquela primeira coisa que ouve é a história que aquela canção está...
Claro, para sentir.
Sabe, há uma coisa curiosa. A Francisca Cortesão tem das vozes femininas que eu mais gosto de ouvir.
Ok.
E eu acho que ela ainda não teve o reconhecimento que merece.
Acho o mesmo. E essa sessão foi espetacular.
E é uma pena não termos aqui agora este tema, porque ficava mesmo. Não era?
Mas
era...
as pessoas poderão ir ouvi-lo no YouTube.
Achas?
Sim.
Day is my enemy, the night my friend, for I'm always so alone till the day draws to an end. But when the sun goes down and the moon comes through to the monotone of the evening's drone, I'm all alone with you. close to me.
Está, All Through the Night, aqui com a voz da Francisca Cortesão e com Filipe Melo a tocar guitarra e não
baixo
elétrico, neste caso. Exato. Sim. Já agora, as pessoas podem ver tudo isto no site da Antena 3, vasculhem, e podem também ver este momento, agora perdi as palavras, não é nada disto. O link, era isso que eu queria dizer. O link está na nossa transmissão no Facebook.
Uma canção tão difícil e está aqui completamente crua e nua e frágil e aconteceu uma coisa que é raríssimo, que é eu gostar de me ouvir, estou a participar numa coisa e tenho orgulho.
Isso é bom. Já agora, a Ana Alves deixa aqui uma mensagem, mas também o Diogo Campos.
Olá, boa noite. Eu só apanhei o programa há bocadinho. Eu ouvi-vos a reclamar contra tantas e tantas expressões e algumas delas não são assim tão más, ou são? Uma língua não é um organismo vivo. As pessoas não têm liberdade para falar e dar novos sentidos às coisas e encurtá-las e alongá-las consoante as suas vontades. Vá, sejam lá um bocadinho mais tolerantes.
Não. Não, 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 não.
Boas,
já
não.
Para dentro.
Olá, Filipe, que é o Diogo Campos do Porto. Em primeiro lugar, os meus parabéns pelo melhor livro de banda desenhada português da última década. E segundo, conta lá a história de que usaste uma música do Kim Barreiros como convite de casamento.
Isso é verdade.
É sério?
Sim. Eu casei-me no dia 31 de julho. Qual é o melhor dia para casar?
Sim. Qual é que é? Não sei.
É,
não sei
é,
que é de agosto.
31 de julho depois entra agosto, não é?
Ah, isto é verdade. Ok.
Sim. Pois pá, daqui Michel de Barcelos. Vou tentar dizer isto sem bengalas, pá, mas não vai ser fácil, pá. Eu, como filho de imigrantes, basicamente passei as minhas férias de verão com a intensidade de quem tem que viver um ano inteiro num mês só. No regresso a Portugal, na aldeia, em Galegos Santa Maria, onde nasceu o Galo de Barcelos, uma aldeia fantástica. Uhum. E pá, foram incríveis as férias. E basicamente não tinha saudades da escola nas férias, porque a escola representava o fim das férias, o regresso à distância de Portugal, e eu deixar de ter a vida fantástica que tinha com os meus primos no verão. Em relação ao convidado, ao Filipe, muito obrigado pelo bicho, pá, estou-te eternamente agradecido. Eu trabalho na informática e as redes sociais para mim, pá, eu sou um gajo passivo. Vou lá, leio, mas a participação é muito perto do nulo. Portanto, malta, obrigadíssimo, um abraço e bom programa.
Estamos a acabar o programa justamente agora. Filipe Melo é nosso convidado, tem este livro que acaba de sair e que se chama Balada para Sophie. Melo, queria falar só para a parte final e muito rapidamente, porque já esgotamos o tempo. Este é o vício cinematográfico de ao domingo à noite. E sempre ver um filme, mas que agora se calhar foi interrompido com a a pandemia, claro. Não é? Eu lembro que tu ias com o Senhor do Adeus durante muito tempo, o Senhor João.
Sim, que tu conheceste e deste, fizeste a melhor entrevista ao Senhor do Adeus. Quem não sabe quem era o Senhor do Adeus,
é verdade, por favor, um dos melhores programas que alguma vez eu fiz foi com o Senhor do Adeus.
Sim, queria agradecer a este rapaz que pela história bonita que contou e por também me ter feito companhia durante a quarentena. Em relação às minhas sessões de cinema, eu acho que toda esta coisa também serviu para perceber como as histórias dos outros são tão importantes para a nossa própria história. E os filmes são o escape da minha vida e tanta gente. E a falta que me faz ir ao cinema. A falta que me faz ir ao cinema. Eu ainda nunca retomei o hábito, então vejo em casa, mas a experiência do cinema. Espero que isso não se altere. Espero que esta porcaria acabe e que possamos estar no cinema outra vez.
Quando é que isto vai acabar?
Diz-me tu, Alvin, tu é que sabes tudo. Eu tenho-te em conta como uma espécie de Gandalf. Quando é que isto vai acabar?
Eu acho que vai acabar em maio. No meu aniversário, no dia 3.
Então vamos fazer isto, que é, se acabar no dia 3 de maio, vamos jantar fora e eu ofereço.
É uma cena só entre vocês. Ah, obrigada, obrigada.
Estás convidadíssima e também vais jantar à Paula.
Ah, oh, boa, obrigada.
Mas caso ainda haja confinamento, tu vais transferir 200 euros para a minha
conta. Adoro.
E para a minha.
Como é que...
Eu dou-te 50.
Ok, pode ser. Está justo.
Acho que se calhar fizeste aqui um bom negócio.
Parece, mas está a dizer em frente às pessoas que aceitas este.
Eu aceito isso.
Muito bem, fica a dica.
Reparem que se for em maio, é muito tempo ainda.
Pois é.
Certo,
é quase um ano.
Agora, para mim, vai ser uma situação de win-win.
Sim, pois é. Olha, definindo.
Não é o win-win.
Então, ou janta de graça, ou recebes entre. Ah, não, porque
não
ele
vou
paga.
A qualquer sítio.
Não, win-win, porque ele adora a nossa companhia.
Exato. Eu consegui-me confundir a mim próprio.
Bem, fica a dica: novo livro do Filipe Melo e Juan Cabia, Balada para Sofia. Amanhã estamos de volta. Até amanhã.
Esta semana, na prova oral, Filipe Melo.
Eu recebi um convite insólito. Que na verdade não tem a ver comigo.
Rita Brut.
Eu sou Rita Brut, sou uma atriz portuguesa.
Bruno Salgueiro.
Jovens em si, pelo menos até uma determinada idade, são um poço de testosterona e podem aproveitá-la muito bem.
Segunda-feira à noite, Fernando Alvim e Joana Gama. Prova oral na RTP1. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.